Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente, 31 de janeiro de 2022, e estamos nós reunidos, com a graça de Deus, mais uma vez, para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós vamos hoje dar continuidade. Nós estamos no livro 2, capítulo 1, intitulado Espíritos. Lembra que o livro 2 é um livro que vai ser desenvolvido no livro dos Médiuns, tá? É o livro que vai retratar o mundo espiritual. Hoje nós vamos iniciar a terceira ordem, Espíritos Imperfeitos, dentro da escala espírita. As nossas amigas Aramita e Carla, semana passada, leram as observações preliminares do professor Allan Kardec, e hoje nós vamos entrar nas características gerais. Vamos iniciar fazendo a nossa prece. Vou solicitar para a Aramita orar para a gente.
Senhor da vida, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, de buscar o aprendizado para a nossa melhora espiritual. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser fiéis e porfiarmos contigo nessa caminhada que às vezes caímos muito mais do que levantamos, mas nos inspira o bom ânimo para caminharmos até Ti, que espera por nós há muitos e muitos séculos. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja.
Então vamos lá. Terceira ordem, Espíritos Imperfeitos. A gente tem que primeiro partir do princípio que o que o professor Allan Kardec está colocando na escala espírita, ele não está batendo martelo e dizendo assim, olha, é isso e pronto. Não. Ele está mostrando aqui que existem diferenças, porque uma das maiores dificuldades é nós compreendermos que o fato de ser espírito, cada um está em um grau de evolução diferente. Então, nós temos um comportamento inadequado, a gente vai para uma reunião mediúnica, um espírito se comunica e a gente passa a ter aquilo como verdade, como autêntico. A gente não para pensar, para refletir, que o fato de ser um espírito não quer dizer que ele saiba tudo. O fato de ser espírito não quer dizer que ele não carrega paixões. O fato dele ser espírito não quer dizer que ele carrega preferências. O fato dele ser espírita não quer dizer que ele não carrega um partido. Ele também carrega um partido. Essa lucidez que o professor Allan Kardec nos traz é um dos pontos primordiais para você lidar com o mundo espiritual. Então, às vezes, a gente participa de reunião, a pessoa diz, você viu o que o espírito falou? E eu respondo. O fato dele ter falado não quer dizer que está certo, não quer dizer que está errado. Quer dizer que tem que ser avaliado. Então, esse critério de bom senso foi o que o professor Allan Kardec sempre teve, e nós não. Então, vem espírito, diz que você tem que pitar o centro espírita da Cotal, que você tem que fazer atividade assim, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o povo vai acreditando. E cego que conduz cego, cai todo mundo no fosso. Então, não é assim. O que, que nós temos aprendido no Espiritismo? Que o que é da alçada da terra, o povo da terra tem que resolver. Eles não interferem. Quando eles vêm trazer lição, é de ordem moral. E não para dizer que coque tem que pintar isso ou aquilo outro. Eu cresci no Espiritismo ouvindo isso. Mas parece que quem falou esqueceu. Porque hoje em dia a gente percebe algo assim, um movimento realmente de espírito conduzindo instituição. E às vezes a gente escuta, são coisas absurdas. Estou falando a nível nacional. Então, bom senso, como diz Raul Teixeira, e água frutificada não faz mal para ninguém. Então, e nessa escala espírita, nós também poderemos nos inserir. Aonde eu estou?
Na escala, ele faz uma observação, justamente isso que tu disseste, que para eles, o pensamento que é tudo, que eles sabem dessas categorias, que o pensamento que é tudo. E que ele deixa essas classificações, essas divisões, os sistemas, enfim, por nossa conta. Então, ele que teve esse trabalho, mas ele mesmo diz, isso é só didático para a gente saber.
Só didático, ele deixa bem claro realmente isso. Partindo de que princípio do Evangelho? Lembra quando Jesus ensinava os discípulos a libertar as pessoas da obsessão, que ele chamava de endemoniados, né? E Jesus explicava tudo como tinha que fazer. E teve um caso específico que os discípulos, Jesus foi lá e conseguiu fazer esse processo de desobsessão. E aí os seus discípulos se aproximaram e disseram: Senhor, nós fizemos tudo do jeito que o Senhor nos ensinou. Por que a gente não conseguiu? Aí Jesus vem com a frase: para essa classe de espírito é necessário jejum e oração. Aí o povo começou a passar fome, ficou magro e continuou perverso. É o jejum moral, é conduta moral. Porque se a gente for estudar realmente o jejum dentro da cultura hebraica, a gente vai entender que ele não está falando de dieta. Então, Jesus aí, quando ele diz para essa classe de espírito, ele já está dizendo que tem espíritos e espíritos. Nós que estamos estudando o livro Libertação, nós nos deparamos com quem? Com Gregório. Então, em hipótese alguma, nós devemos subestimar os espíritos. São extremamente inteligentes, tá, gente? E quando querem algo, não pensa que ele vai chegar fazendo barulho. Ele faz fazendo um silêncio bem silêncio mesmo. Porque aí ele consegue dominar bem melhor. No silêncio do nosso mundo íntimo. Então, vem aqui o professor Allan Kardec. Como é que ele faz como um excelente pedagogo? Ele dividiu em três ordens. Vamos primeiro entender essa forma didática dele. Ele vai da terceira para a primeira, ele vai fazer o inverso. E ele deu o nome para a terceira ordem de espíritos imperfeitos. Dentro da terceira ordem, logo depois dos caracteres gerais, aí ele vem novamente o contrário. Então, dentro da terceira ordem, nós temos cinco classes. Quem são? Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores e perturbadores. Então, dentro da terceira ordem, nós teremos cinco classes. Dentro da segunda ordem, aí vem novamente as características gerais, e aí ele vem a quinta classe, a quarta classe, a terceira classe e a segunda classe. Então, dentro da segunda ordem, são quantas classes?
Quatro,
juntando cinco, nove classes até agora. Aí vem a primeira ordem, que são espíritos puros. Ele dá as características gerais e ele diz que é classe única. Então, na primeira ordem, espíritos puros, só tem uma classe. E aí, inteirando, 10 classes. Então, nós temos 5 na terceira ordem, 4 na segunda ordem e uma na primeira ordem, que é classe única, tá bom? Vamos lá, então. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Predominância da matéria sobre o espírito. O corpo físico tem uma ação total sobre o espírito. As coisas de ordem material têm uma ação total sobre o espírito. Então, a pessoa tem uma unha encravada, faz um escândalo. Está no período menstrual, vai matar metade do mundo. Porque a matéria exerce sobre ela influência. Os hormônios estão aflorando, vai sair fazendo sexo com Deus e o mundo todo. Está com fome, é meio-dia, está no trânsito, vai matar todo mundo porque está com fome. Não tem um controle sobre o próprio organismo, sobre a matéria. Matéria diz tudo, fala tudo. Aí entra desejo e uma série de outras coisas, tá bom? Isso está dentro da terceira ordem. Grava isso aí. Propensão ao mal. Ela é propensa a fazer o mal. Mas tia, se foi criado simples e ignorante, nós temos, que nós já estudamos lá atrás. Nós temos tanto uma predisposição para o bem, no mesmo nível uma predisposição para o mal. Daí o livre-arbítrio. Em que momento começou o livre-arbítrio? Lá no início, não. A partir do momento que nós desenvolvemos a inteligência. Porque lá no início era instinto. Quando nós desenvolvemos a inteligência, aí veio as tendências, tanto para o bem quanto para o mal. Então, esse espírito da terceira ordem, que já não é um espírito primitivo. Ele não está falando aqui de um espírito primitivo. Ele está falando de um espírito que já carrega paixões. E carregar paixões já é um dos movimentos, é um dos sinais da evolução. A gente já estudou isso em Livro dos Espíritos. Então, esse aqui não é um homem primitivo. Esse aqui somos nós. Espírito que já carrega paixões. Então, ele tem o quê? Ele tem uma propensão para o mal. Qualquer oportunidade, ele vai fazer o mal. Pisou no pé, pisa também. Entendeu? Fulano olhou para ele atravessado, o que foi? Algum problema? Teve uma oportunidade de desviar uma verba. Vamos desviar, se nós não fizer, vem outro e faz. Se nós não fizer, né? Ainda diz assim. Se nós não fizer, vem outro e faz. É a propensão para o mal. Não tenho discernimento de dizer, não vou fazer. Não posso. Né? Não vou fazer. Propensão para o mal. Qualquer brechinha, vai lá e... Ignorância. De ignorar. Porque uma das características da primeira, né, vamos ver, é a sabedoria. E quando a gente fala em ignorar, gente, quando você apronta aqui, você ignora que você vai ter que sofrer as consequências. Porque quando a pessoa apronta, ela tem a certeza que ela nunca vai ser descoberta. Ela tem a certeza que ela nunca vai responder pelo que está fazendo. Tanto é que faz. Esquece, é totalmente impressionante. Isso é ignorância. Existe alguma coisa que a gente faça que não seja na presença de Deus? Então, ignorância. Segundo ponto, orgulho. Ah, esse tal de orgulho. Ontem nós falamos, há casos de mãe. Quando eu falo em mãe, porque mãe, o coração é maior, né? Em relação ao filho. É, normalmente é assim. E a gente percebe, às vezes, mãe em relação à filha ou filho, que às vezes tem uma rixa tão grande que, pelo orgulho, ela é incapaz de dizer: vem cá, meu filho, deixa eu lhe dar um abraço. Por mais que sofra. Para você ver o nível do orgulho estando acima do próprio instinto de maternidade. E quantas coisas a gente não faz ou deixa de fazer por conta do orgulho? O que a gente aprende quando fala de mediunidade? A maior queda dos médiuns é o orgulho e a vaidade. Então... já descobrimos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo. Coisa pouca, só dragão bonito, né?
Alguém escapou,
né? Egoísmo, eu e os meus. E todas as más paixões que lhes são consequentes. Consequência de quem? Da ignorância, do orgulho e do egoísmo. Continua nas características gerais. Isso é geral, viu? Geralzão. Tem a intuição de Deus. Tem uma intuição de Deus. Não, acredita em Deus, né? Deus existe, né? Mas não o compreende. E é quando a gente estuda a questão... quando vai retratar Deus, ele diz que para entender Deus nos falta um sentido. E não compreende mesmo. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Nem todos são essencialmente maus. Mas é inconsequente com as suas atitudes, é malicioso e leviano. Uns não fazem o bem, mas também não fazem o mal. Mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam a sua inferioridade. Porque como é que você pode estar no planeta Terra, que para onde você olha tem necessitado e você não vai fazer o bem? Mostra que você é o quê? Egoísta. Então, só o fato de nós não estarmos fazendo bem, isso já é um mal. De não fazer o bem já denota a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. outros se comprazem. Mas mesmo que se compraz ou aquele que é indiferente, ambos estão, faz parte dessa característica gerais da terceira ordem. Podem aliar a inteligência à maldade. Usa a inteligência para fazer o mal. Bomba atômica. Aquele gásinho que soltaram lá para as pessoas morrerem lá na Alemanha, lembra lá? E tantas outras. Usa a inteligência para articular, para colocar um contra o outro, para desviar a verba. Tudo isso. Ou você acha que não usa a inteligência para calcular quanto vai para fulano, quanto vai para Beltrano, como que a gente pode fazer para arquitetar aqui, para calar a boca de todo mundo? Inteligência. Pode aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos, ou seja, baixo, desprezível, os seus sentimentos. Kardec está pegando leve? Bem pesado, né, gente? Olha, o sentimento dessa criatura, apesar de ter essa inteligência aí, suas ideias são pouco elevadas, porque está sempre a nível muito horizontal.
E é bom fazer essa distinção, né? Que a ideia não ser elevada não quer dizer que a inteligência seja pouca.
Não.
Que tem espírito que é muito inteligente e muito ligado ao mal.
Porque ele tem a inteligência, mas ele não tem a sabedoria. Entendeu? Você pode desenvolver a intelectualidade, mas, por exemplo, uma coisa simples. Vamos dizer que você tenha formado em medicina. Você conhece tudo do organismo humano. E o caboclo fuma. O caboclo bebe. Se alimenta super mal, não faz exercício físico. Ele tem sabedoria? Não tem. Ele apenas sabe uma técnica. Ele aprendeu, ele decorou tudo aquilo, mas aquilo não vive, não serve para a vida dele. Então, lógico, ele não tem sabedoria. Quando a gente realmente compreender Deus, aí a gente realmente vai fazer um movimento de respeito total pelo semelhante. Porque eu passo a enxergar o semelhante como meu irmão. Aí minha atitude será outra. Aí eu passo a compreender Deus. Eu estou compreendendo Deus. Por isso que ele diz, olha, tem uma... Ele usa até aqui, tem uma intuição de Deus, mas não consegue compreender. Porque no meu cotidiano, na minha vida, é de quem não compreende Deus. São limitados os conhecimentos que tem das coisas do mundo espiritual e o pouco que sabe se confunde com as ideias e preconceitos da vida corpórea. Nós espíritas, é limitado o conhecimento? É, ainda assim o é. É limitado. Eu vou pegar aqui pra gente. E o pouco que nós sabemos, a gente acaba confundindo com as ideias e preconceitos da vida corpórea. Sabe quando você dá nó em pingo d'água? Sabe quando você pega um conceito espírita e você vai moldando ao seu prazer para que você possa aliviar sua própria consciência? Você entende o que eu falo? Que você vai ali ajustando? Não, mas isso aqui, não, mas isso aqui, mas você vai ajustando para justificar suas atitudes equivocadas? Então ele diz assim, e pouco que sabe se confunde com as ideias e preconceitos da vida corpórea. Acerca dessas coisas, não nos podem dar senão noções falsas e incompletas desse mundo, mas em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Aquele se refere às comunicações desses espíritos da terceira ordem. Porque ele vai falar dos espíritos comunicantes. Mas a gente vai estar sempre fazendo uma puxada para o nosso cotidiano, porque nós também somos espíritos. E nós também um dia iremos nos comunicar em uma reunião mediúnica, se assim eu posso dizer. Então, acerca dessas coisas, não nos podem dar senão noções falsas e incompletas. De quê, gente? Das ideias espirituais.
A gente vê na revista espírita, né?
Não sabe, né?
Na revista espírita, o espírito que se manifesta, que fala como as coisas funcionam, Mas não é como ele diz, e São Luís depois vem e corrige. Ele fala assim porque ele pensa que é assim, mas não é assim.
Exatamente. Pois acerca dessas coisas, ou seja, da vida espiritual, não nos podem dar senão noções falsas e incompletas desse mundo, do mundo espiritual, mas em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. É o que a Carlinha acabou de falar. Ele veio, ele trouxe noções falsas, mas por detrás disso, de certa forma, vem o espírito e diz, não, isso realmente é autêntico, mas não dessa forma. É assim, 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 ele vem a explicar. O caráter desses espíritos se revela por sua linguagem, e verdadeiramente o é. Se você for uma pessoa polida, você consegue manter aquela linguagem profissional. Mas em qualquer cafezinho, em qualquer churrasquinho, em qualquer encontro, a pessoa vai e desliza e cai a máscara. Então não é essa forma polida de se falar, é verdadeiramente a linguagem saudável. A linguagem, a pessoa não consegue, no decorrer do dia, ser vil, ser baixo, ser medíocre. É um linguajar chulo. Dói até no ouvido quando a gente escuta, às vezes, linguajar chulo mesmo. Então, isso não faz parte de espírito nobre. Você consegue ver Jesus nesse linguajar chulo? Não dá. E ele é o modelo e guia. Então, a gente tem que se policiar e tem que realmente se educar a nossa forma de falar, o nosso jeito de falar, né? Porque, senão, é desagradável, choca os nossos ouvidos. Então, o caráter desses espíritos se revela por sua linguagem. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Às vezes, Conceição, como é que eu posso saber se o espírito que está me inspirando é bom e ruim? Uai, Jesus já explicou. Conhece-se a árvore pelo o fruto. Se o pensamento é bom, o espírito é bom. Se o pensamento é mau, o espírito é mau. Eles veem a felicidade dos bons, esses espíritos, e essa visão lhe constitui um tormento incessante. Que como eles estão na desgraça, eles se irritam em ver alguém feliz. Isso tem também no mundo encarnado. Tem pessoas que se irritam com o sorriso do outro, com a alegria do outro. Então, no mundo espiritual, continua assim. Desencarna e continua assim. Como ele está numa situação difícil, se irrita com quem está bem. Eles veem a felicidade dos bons, e essa visão lhe constitui um tormento incessante, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Então, ele está no mundo espiritual, mas ele ainda guarda todos os sofrimentos que ele viveu no corpo físico. E no, em espírito, às vezes, a dor é até maior. Sofrem, pois, verdadeiramente, tanto pelos males de que padeceram em vida, quanto pelos que causaram aos outros. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim o julguem. Pode-se dividi-los em 5 classes principais. Aí o povo que é meio agoniado com as palavras, né? Ai, mas Deus não pune. A lei pune. Quando fala Deus, é a lei. A lei de causa e efeito. É uma lei divina. E ela pune. E ele diz assim. O que que acontece? Eles sofrem causar os outros. E como sofrem por longo tempo, julgo que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julgue. Essa punição não é um ato de perversidade, é um ato de correção. Você quer educar bem o filho? Deixe ele sofrer as consequências das suas atitudes. Você quer deseducar um filho? Passe a mão na cabeça de tudo que ele fizer. Então, você acha que o papai não vai querer educar um filho? Sofra as consequências das suas escolhas. Essa é a forma. Isso é um ato de extremo amor. Passar a mão na cabeça é um ato de extremo desamor. Dentro desse processo das características gerais, aí vamos entrar na décima classe, espíritos impuros. Vamos ver? Espíritos impuros. E aí você vai fazendo uma autoanálise, tá? São inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. A criatura pensa em fazer o mal. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque tem encarnado assim, viu? É verdade? Aquela criatura se aproxima, dão conselhos pérfidos. É isso, menina. Ah, se fosse tu, eu fazia, né? E a pessoa insuflam a discórdia. Aramita, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Tu nem sabe o que a Carla fez. E olha, é tua irmã, viu? E a tua irmã, eu vou te contar. Vou te contar, e só vou te contar porque eu te amo muito, viu, Mita? Se não, né? Te amo demais, eu achei horrível o que ela fez. Por mais que a Carla tenha feito, nós não podemos ser instrumento do mal. Deixa que por si as coisas vão se organizar. Lembra quando Judas entregou Jesus? Quando Judas foi dar o beijo, o que, que Jesus falou a Judas? Amigo, a que vieste? Diz Emmanuel que foi a última oportunidade para Judas mudar a história de Judas, não é de Jesus. Jesus seria crucificado, mas não precisava que Judas sujasse a mão, porque o sacerdote iria arrumar uma outra forma. Mas Judas era amigo de Jesus. Amigo, a que vieste? E Judas caiu. Então, nós não podemos ser instrumento do mal. Não se permita levar a discórdia. Deixa que o tempo vai mostrar. Mas que não seja você o instrumento da discórdia. Mas a Mita é minha amiga. E vai continuar sendo minha amiga. Eu posso chegar, dar conselho de forma indiretas, de uma forma muito leve, mas não jogar uma contra a outra.
Que volta aquilo que diz, né? O mal é necessário, mas ai daquele que é o instrumento do mal.
São esses detalhes, sabe, gente, que a gente tem que trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu digo que estudar o espiritismo, ele tem que vir para a prática, senão não vai. A gente só vai ficar aqui filosofando. E a gente tem que realmente fazer essa autoanálise, porque todos os dias nós estamos nos vendo em situações assim. Aí você diz, e aí, o que eu devo fazer? Coloco lenha na fogueira? Fico soprando de longe? O que eu devo fazer? Está aqui. Como espíritos dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. É uma voz melífla, um olhar doce, né? É um presentinho aqui, um presentinho ali, para ir agradando. E isso no mundo espiritual também. Eles vêm, dizem coisas que realmente aconteceram, que é para ele o quê? Ele está aí o quê? Ganhando confiança. Daqui a pouco ele começa, olha, tenha um pouco mais de cuidado. Aonde você está inserido, lá aquela pessoa que está no seu trabalho, e BBB, bababá, pronto. E quando a pessoa nem se apercebe, ela já é uma marionete na mão desses espíritos. Ela só faz o que eles dizem. E ela não dá um passo senão consultar os espíritos. Não subestime espíritos, tá, gente? Eu sempre lembro disso. Quando a gente acha que sabe tudo, eles vêm e passam a perna na gente. Perigoso. apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões. Mas não é assim? Seja de desencarnado para encarnado ou seja de encarnado para encarnado. Porque um encarnado, ele sabe qual é a pessoa que ele consegue manipular. E aí, quando ele encontra uma pessoa que ele consegue manipular, ele se agarra ali, porque ele adora manipular. O manipulador tem que ter alguém para manipular. E fica ali se manipulando a criatura. A gente não ainda, há pouco nós não falamos assim? Se vem um pensamento ruim, como é que eu posso saber se aquele espírito é bom ou ruim? Conhece-se a árvore pelo fruto. Chega um encarnado, te diz algo ruim, isso já quer dizer o quê? Que a pessoa é santo? Pronto. É só para você saber onde você está pisando. Só isso. É só saber aonde você está pisando. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões a fim de induzi-las à perdição, satisfeitos por poderem retardar-lhe o adiantamento. Lembra mais lá atrás nós estudamos o quê? Que os espíritos sofredores se irritam com os felizes. Lembra disso? Uhum. Por inveja e ciúmes. Aí aqui ele está dizendo o quê? Que esse tipo de espíritos, eles tentam fazer de tudo para que você retroceda, vamos dizer assim, o seu processo de evolução. Então eles fazem de tudo, eles se alegram realmente com isso. Que aquilo é assim, retardar-lhe o adiantamento. Eles ficam satisfeitos por isso. E isso também... Tia, mas isso só acontece em reunião mediúnica? Não. Dia a dia aqui, ó. Então eles se aproximam, eles nos inspiram com pensamentos, com ideia, e eles dão gargalhadas de ver a gente cair feito um pato. É por isso que a gente tem que vigiar sempre o
pensamento.
Satisfeitos por poderem retardar o adiantamento, fazendo-as sucumbir nas provas porque passam. Sucumbir. Nas manifestações, os espíritos são reconhecidos por sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral. Tá vendo? Neles, como nos homens. Quando não intelectual, é sempre indício de inferioridade moral, quando não até mesmo intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de seus pendores e, se tentam enganar, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por trair sua origem. É aquilo que a gente falou. Às vezes a pessoa tem uma linguagem polida, mas daqui a pouquinho basta um cafezinho, alguma coisinha, e a máscara cai. E a pessoa se mostra quem é. Porque, em verdade, gente, quando a gente fala de linguagem, a gente está falando aqui o que está por detrás da linguagem. A malícia, a prostituição, a sensualidade, entendeu? É a intenção, é o que está por detrás de tudo aquilo. Porque às vezes você pode até trazer palavras bonitas, mas a intenção não é. E a misericórdia divina, ela está sempre vendo o quê? A intenção. É o que está por detrás. Alguns povos os transformaram em divindades maléficas. Outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Em espiritismo, nós descobrimos que não existe um demônio, um Satanás, que são nomes que foi pegando um conceito ao longo dos séculos que absolutamente não tem. Se nós formos estudar a palavra demônio, a palavra Satanás, tanto no hebraico quanto no grego, nós vamos ver que se retratava o inimigo, o acusador. Esse é o conceito da palavra. Na Idade Média foi transformado a palavra demônio e a palavra satanás, ou a palavra diabolos, né, que são grego, latim, hebraico, cada um dentro do seu conceito, e transformaram essas terminologias nesse ser diabólico, com chifre, com rabo, que domina o céu, e aí virou a confusão que...
Super poderoso
que estaria hoje. Então, a gente aprendeu em espiritismo que, em verdade, achou que ia melhorar, piorou. Porque nós não temos hoje um. Nós descobrimos que são milhares de espíritos perversos que se comprazem em iludir e em fazer o mal. E temos esse grupo encarnado e desencarnado. Inseridos na religião, na educação, na arte e na política. Por quê? Porque eles retardam a evolução do planeta. Eles retardam a evolução da massa, do grupo. Daí nós temos guerras. Ok? Quando encarnado, os seres vivos que eles constituem são inclinados a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. Olha, gente, vícios. Quais são? A sensualidade. Quando esse grupo está encarnado. Lembra que a titia falou que esses espíritos perversos, eles estão encarnados também? Nos pontos base do desenvolvimento intelecto moral da sociedade, educação, arte, política e religião. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem são inclinados a todos os vícios gerados das paixões vis e degradantes, a sensualidade. Então, se tu vê um artista sacudindo o bumbum, expondo bastante o corpo e estimulando isso no jovem, tu já sabe de onde veio. Não precisa pensar muito. Crueldade. Crueldade. Aí quando você pensa em crueldade, você pensa em alguém estrangulando alguém. Não. Mudar a data de validade de alimento escolar é muita crueldade. Titia trouxe isso só para a gente ver outros níveis de crueldade. Saúde pública, educação, malícia, está dentro da crueldade. Hipocrisia, hipocrisia. Eu me recordo uma jovem, aqui no nosso Brasil nós temos muitos funcionários fantasma e não tem nem dó na consciência, vai só receber final do mês. E uma certa pessoa que fazia isso foi pra rua, foi fazer protesto de não sei o quê. E eu fiquei a olhar, funcionário fantasma, quem não sabe? A hipocrisia. Rouba e vai para frente como se nada tivesse acontecido. Está desviando dentro da empresa verba e está batendo no teu ombro, te chamando de meu chefe. Quer demônio pior que esse? Hipocrisia. A cupidez. O que é cupidez, gente? Para quantos? Quer quanto? Tudo está aqui dentro. Vício, paixões.
Né? Vícios das paixões.
Mas a avareza sórdida. Avareza sórdida. Porque chega um momento que a gente... Porque o roubo, o desvio, ele enlouquece. Ele te enlouquece. E você chega num grau e um nível que você já não se apercebe do que faz, você já não tem mais noção do que faz, você já não tem noção mais de valores. você já começa a gastar dinheiro de uma forma que você se perde. Imagina uma garrafa de uísque, 5 mil reais. Uma bolsa para colocar treco dentro, 120 mil. Avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, dão gargalhada, na maioria das vezes sem motivo, e por ódio ao bem, olha aqui, olha como a fala é, por ódio ao bem, o mal tem ódio do bem. Crucificaram Jesus. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a categoria social a que pertence. Porque sempre que a gente fala em perversidade e maldade, a gente pensa nas pessoas que estão presas, né? Eu gosto da frase do Jung, que ele diz: os loucos que mais prejudicam a sociedade não estão nos manicômios, estão soltos. Os perversos que mais realizam perversidade também não estão nos presídios, estão soltos, desfilando de carros caríssimos. São flagelos para a humanidade, seja qual for a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Porque vai ter que sofrer as consequências. Gente, olha o tanto de lapada, né, chibatada que todos nós recebemos nessa noite. A próxima semana vamos estudar a 9ª classe, se Deus assim nos permitir. Então agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, a Jesus, o amor de nossa vida, e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.